Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, Lula em águas turbulentas. Enquanto investe em sua imagem de líder global, o presidente enfrenta dificuldades no Brasil e más notícias na área ambiental. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Como sempre, deixa eu começar cumprimentando aqui as minhas colegas de bancada. Primeiro, Giovana Gerardi. Bom dia, Giovana.
Bom dia, Terto. Marina. Bom dia, pessoal.
E Marina, bom dia.
Bom dia, Terto. Bom dia, Gi. Bom dia, gente.
Eu já volto com a Marina e com a Giovana, mas antes fica o convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver e também ajudar a melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Você pode dar 5 estrelas se estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, também compartilhar aí o programa nas redes sociais e também deixar um comentário bem legal para a gente no YouTube. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, vamos começar então esse primeiro bloco, né? Então, enquanto a gente grava aqui, o Bolsonaro está lá no banco dos réus, né? Enfrentando aí o julgamento pela trama golpista. Mas, por outro lado, o Lula não tem muito aí o que comemorar, né? Está enfrentando dificuldades no Brasil. Enquanto isso, ele está investindo aí na sua imagem de liderança global. Um dos grandes exemplos recentes foi essa viagem para a França. Marina, você pode contar como é que foi o contexto dessa viagem? O que é que estava se esperando dessa viagem aí do Lula para a França?
Pois não, Terto. Olha, o Lula não pode se queixar da recepção que ele teve na França, né? Porque ele chegou e recebeu uma homenagem da Universidade de Vincennes com o título de doutor honoris causa. E depois ele foi super prestigiado pelo presidente Emmanuel Macron. E a viagem se mostrou super oportuna, já que quando ele saiu daqui, ele teve más notícias sobre a popularidade e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, continuava enrolado ali, conversando com o Congresso para tentar aprovar o decreto do IOF, né? Que é uma das últimas alternativas do governo para conseguir fechar as contas dentro do arcabouço fiscal. Essa novela deve voltar essa semana, né? O Lula voltou segunda-feira da França. E o azar do governo é porque justamente nesse momento que, como você falou, tá, o Jair Bolsonaro e seus generais estão sob os holofotes ali no julgamento do golpe, o país está um pouco distraído com esse debate todo no Congresso, né? Porque é um problema urgente resolver como fechar as contas. E as duas coisas estão ligadas, a popularidade e a crise orçamentária. Porque o que acontece? O Congresso tem barrado todas as tentativas do governo de aumentar impostos, mas, por outro lado, eles não querem cortar gastos, né? Uhum. Nenhum tipo de gastos, nem isenções fiscais, nem as emendas parlamentares. E aí o governo fica numa sinuca de bico. Nós não temos ainda os números do Datafolha, que deve sair nesta quinta-feira que o programa está indo ao ar, mas a pesquisa Quest da semana passada mostrou uma desaprovação do governo de 57%. E trouxe outro número que ajuda a explicar a impopularidade. 70% dos entrevistados disseram que Lula não cumpriu as promessas de campanha. Isso também tem tudo a ver com o Congresso, que não se dispõe a aprovar os projetos do governo. Quer dizer, nada melhor para um presidente em baixa, no seu próprio país, do que ser tratado como líder global, com todas as deferências, como aconteceu com o Lula na França. Ali ele estava tão à vontade que fez até aquelas acrobacias na frente do presidente francês, na abertura da exposição do artista visual brasileiro Ernesto Neto, ali no Museu Grand Palais. E aí a gente vê duas facetas do presidente. Aqui, na tentativa de agradar o Congresso, ele rifou, né? O governo rifou a questão ambiental, deixou passar a PL da devastação e as ofensas feitas pelos senadores à ministra Marina Silva. Já na França, a Lula apareceu coladinho com Marina e assumiu a postura de líder global ambiental. Mas até nesse campo ele teve que enfrentar más notícias, né, Giovana?
É verdade, Marina. Acho que o governo tem ainda, né, essa carta na manga muito boa, por mérito, inclusive, da Marina, né, e da equipe dela, que é essa queda do desmatamento nos dois primeiros anos do governo. E aí, você comentou que as pessoas, 70% das pessoas acham que ele não cumpriu meta nenhuma. Isso aqui é uma coisa que realmente o governo conseguiu entregar, né? E é uma das coisas que cacifa o Lula lá fora. Porque ele tem, de fato, um resultado quando ele quer chamar para si essa imagem de líder global ambiental, né? Agora, vocês lembram, né? Algumas semanas a gente comentou aqui no programa sobre esse bom resultado da queda do desmatamento. E eu não sei se vocês lembram que na época, na hora eu banquei ali o grilo falante e comentei, olha, mas isso é um quadro que está mostrando o passado e pode ser que a situação mude um pouco esse ano. Isso começou, de fato, a acontecer. O governo federal divulgou agora na semana passada dados que são bastante preocupantes. O sistema de alertas rápido de detecção de satélite do INPE, o DETER, ele mostrou que em maio o desmatamento na Amazônia quase dobrou em relação a maio do ano passado. É bastante coisa. Sim. E quando se soma os alertas entre agosto do ano passado e maio desse ano, a curva que ainda estava sendo de queda começa a se inverter e a gente vê uma alta de quase 10%. Então, assim, o dado já preocupa, em primeiro lugar, pelo dado em si, né? Você está trazendo uma alta bem no momento em que começa a estação seca da Amazônia. Então, tradicionalmente, nos meses de junho, julho, agosto, é quando o desmatamento já é mais alto, porque as condições são favoráveis para isso. Mas então, quando a gente vê maio desse jeito, você já imagina o que pode vir em junho e julho. E, assim, está todo mundo já trabalhando com as expectativas de que esse ano, muito provavelmente, depois dessas duas quedas consecutivas tão importantes, talvez a taxa anual venha com alta. Então, assim, não tem como ler isso de uma forma, né, menos copo meio cheio ali. Agora, tem uma outra questão que preocupa muito, e isso foi apresentado pelo INPE e pelo Ministério do Meio Ambiente na semana passada, é de que, pela primeira vez, essa taxa de desmatamento observada, ela se deu menos pelo chamado corte raso, que é aquilo que é quando realmente alguém vai lá, vem com a motosserra, vem com o correntão, derruba todas as árvores e o solo fica exposto. Isso é o que a gente considera como desmatamento. Normalmente, essa taxa é isso que ela está vendo. Mas o que eles estão falando é que o fogo teve um papel importante nessa taxa, e aí a gente está falando não de um fogo atual, mas do fogo que aconteceu, das queimadas do ano passado, né? Chamar a atenção de todo mundo. Por que isso é importante, né? Alguém pode me perguntar, mas Giovana, desmatamento, fogo, tudo isso não afeta a Amazônia igual? Não é bem assim. Porque a gente está falando de uma floresta, que é uma floresta tropical, logo, é uma floresta muito úmida. Então, quando vem o fogo, você imagina que é um fogo indo na umidade, né? Logo, essa umidade, ela na história da Amazônia, isso ajudava a refrear esse fogo. Então, não é que você passava um fogo sob palha seca e tudo some. Muitas árvores ficavam em pé. Muitas árvores morriam, mas você tinha árvore em pé. Então, se aquela área fosse deixada quieta, ela ia se recuperar depois. Agora, tanto que o INPE sempre fez uma distinção entre desmatamento, né, no estrito senso, assim, e degradação da floresta, que é isso. Fogo passa, degrada, mas não destrói totalmente. Agora, dentro da categoria desmatamento, eles consideram que além do corte raso, o que a gente pode ver? Vamos supor, tem um ano com fogo, ano seguinte com fogo de novo, outro ano com fogo de novo, essa degradação vai sendo tão grande, que isso, de fato, mina a floresta e ela desaparece. Bom, aí voltando então agora para os dados do mês de maio. O que eles viram foi que dos 960 quilômetros quadrados que eles detectaram ali como desmatamento, mais da metade, 51%, não foi corte raso, foi efeito das queimadas, que alteraram a composição da floresta de tal maneira que eles falam que elas entraram em colapso. E aí isso então é detectado pelo satélite. Uma proporção totalmente atípica, a maior fatia que a gente tinha visto antes dessa agora tinha sido em 2023, que era 32%. E na série histórica, que vem desde 2016, antes, você tinha ali 14%. Tinha ano que era 1%, não era relevante. Bom, eu conversei com o Cláudio Almeida, que é o coordenador do programa de monitoramento do INPE. Ele me falou que, puxa, mas como assim, né? A queimada é do ano passado e a gente só vê no satélite agora em maio. Aí ele fala que acontece o seguinte, logo depois das queimadas veio a temporada de chuva. E a chuva ajuda a brotar, né? Pequenas árvores, arbustinhos que ficam embaixo das grandes árvores. Isso acaba confundindo um pouco o satélite, uhum, porque ele vê o verde ali, né? Só que quando começa a estação seca, essa vegetaçãozinha mais rasteira tende a morrer. E aí, o satélite abre as nuvens, o satélite consegue ver muito melhor. A hipótese dele é essa, que o incêndio do ano passado, então, foi tão intenso. Por quê? Porque a gente teve uma combinação de fatores. Lembra, as temperaturas estavam muito altas e as florestas estavam muito secas. Uhum. Então, você realmente teve um fogo que foi capaz de colapsar essa floresta de um jeito que eles nunca tinham visto antes. E isso, meus caros, tem tudo a ver com as mudanças climáticas. O governo, inclusive, está considerando isso, né? Eu conversei com o João Paulo Capobianco, que é o secretário executivo do Ministério de Meio Ambiente, e foi ele que coube a ele divulgar esses dados, porque Marina estava com Lula na França, e ele estava claramente preocupado, falando que, assim, normalmente, né, o Ibama está muito mais focado em combater o desmatamento, a gente vai continuar focando nisso, mas sabemos que não é mais suficiente. E aí, assim, eu imagino que já antevendo que a lua de mel com os outros países pode se perder se esse cenário de fato se concretizar e o desmatamento começar a subir muito, ainda mais nesse ano, né, de COP30, que é óbvio que o governo quer apresentar bons resultados, se ele perder essa carta na manga, aí o Capobianco já está lançando mão de um argumento que eu acho que é um pouco capcioso. Enfim, ele pensa assim: se o combate ao desmatamento, que é uma coisa que cabe ao Brasil, cabe ao país, ele está sendo adotado de modo firme, mas ele já não está mais sendo suficiente para conter a devastação, e se a floresta está colapsando por causa das mudanças climáticas, então a responsabilidade não é só nossa, passa a ser do mundo inteiro. Ele falou assim, abre aspas, se a gente não trabalhar esse entendimento de corresponsabilidade internacional com o fato das florestas estarem se tornando mais suscetíveis a incêndios, menos resilientes, como é que a gente vai enfrentar essa questão, né? É um desafio monumental que transcende a capacidade institucional de cada país. Então, a gente vai precisar, né, contar com todo mundo para... Ou vocês resolvem a mudança climática ou a gente não vai ter como salvar a Amazônia. Basicamente, é isso que ele quis dizer. Não sei se o pessoal lá fora ia gostar muito de ouvir isso, né, Marina?
Olha, mas ele deu o argumento para o presidente Lula, que não perdeu a pose, né? Continuou lindão ali. Como anfitrião da COP30 enquanto esteve na Europa. O presidente brasileiro até apelou para a Amazônia para tentar convencer o Macron a, como ele disse, abrir o coração para o acordo União Europeia-Mercosul. Porque o protecionismo dos franceses, né, que ficam preocupados com a concorrência dos produtores agrícolas do Mercosul, é um dos principais obstáculos para que o acordo seja aprovado no parlamento francês. E ele depende da aprovação de cada um dos países da União Europeia para entrar em vigor. Mas, apesar de andar de mãos dadas com o presidente francês e de outras demonstrações de afeto que renderam vários memes de amor, o acordo não avançou, né? E no sábado, ainda na França, o Lula então disse aos jornalistas: eu vou encontrar com Macron na COP30 e eu penso que quando ele estiver embaixo de uma árvore de 30 metros de altura e ele perceber a beleza da floresta, ele vai falar: eu vou fazer esse acordo com o Brasil. Quer dizer, seguiu nesse figurino ambiental enquanto esteve na França até segunda-feira passada, quando abriu a Conferência dos Oceanos da ONU. Mas isso é assunto para o segundo bloco, né, Terto?
No segundo bloco a gente vai falar aí sobre a Conferência dos Oceanos, mas no final desse bloco aqui, eu acho que é importante a gente pontuar uma outra questão que está posta aí, né, no governo Lula agora também, que é a pressão interna cada vez maior para que o governo rompa relações com Israel. Essa pressão já estava acontecendo, mas agora, como todo mundo sabe, Israel sequestrou um barco de ativistas que iam, né, para Gaza levar ajuda humanitária, e entre esses ativistas tinha o brasileiro Thiago Ávila. As informações que a gente tem até agora, enquanto a gente está gravando o episódio, é que o Thiago segue preso, ele não assinou a deportação, então isso vai provavelmente crescer, a gente vai ver como é que o governo vai lidar com isso, né? Mais uma questão. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre aí o Lula e toda essa questão dele como líder global no segundo bloco, agora a gente vai ocupar o quadro A Trombeta da Semana, que vem aí, logo depois da vinheta.
E a trombeta de Dia dos Namorados vem em clima de juras de amor, fofoca e separação. Juras de amor. Mais uma vez, Lula e Macron passearam de mãos dadas, sorrindo bastante, gerando um belo álbum de recordações. Tudo isso por conta de um flerte muito antigo chamado Acordo do Mercosul com a União Europeia. Mas Macron, que recentemente foi pego tomando um tapaço da esposa na saída de um avião, ainda se faz difícil. Lula, por sua vez, acredita que as árvores da floresta amazônica durante a COP30 finalmente poderão dar um fim à resistência do coração do presidente francês. Será? Fofoca. Nessa semana, Bolsonaro está finalmente no banco dos réus. Na última segunda, os depoimentos dos investigados por participarem da trama golpista começou justamente por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, que ali, a poucos metros do antigo chefe, foi fazendo todo aquele exposed que acontece quando as coisas terminam muito mal. É como o que diz aquele velho ditado: amor de cloropina não faz verão. Separação. Trump e Musk romperam relações e, como tudo o que fizeram juntos, foi da pior maneira possível. Insultos públicos, acusações, ameaças, um barraco. Trump já disse que vai vender seu Tesla baratinho no Mercado Livre e Musk deve afogar suas mágoas em Marte. Por outro lado, o mundo comemora que esse caso dos bilionários não era amor, era cilada, com cheiro de tinta laranja e temperado com ketamina. Mas essa foi a trombeta do Dia dos Namorados da semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade.
Falar em trombeta, um outro sinal do fim dos tempos é a forma como as bets estão tomando conta de tudo no Brasil, destruindo vidas pelo caminho e tendo uma atuação um tanto quanto duvidosa. A Pública quer investigar o império das bets e para isso precisa da sua ajuda. Você pode apoiar nossa campanha acessando apoia.apublica.org e sendo contribuidor mensal ou também fazendo um pix agora mesmo para contato@apublica.org. O seu pix vale mais do que qualquer aposta. Bom, vamos então agora para o segundo bloco. A gente prometeu, né, que nesse segundo bloco a gente ia falar sobre a Conferência dos Oceanos e vamos começar justamente com o discurso do Lula na abertura do da terceira Conferência dos Oceanos da ONU, né? Esse vídeo foi tirado do canal do presidente no YouTube e a conferência acontece em Nice, na França. Vou pedir para a produção rodar agora o vídeo para a gente, por favor.
Temos orgulho de ter uma nação oceânica. O espaço marítimo brasileiro ocupa 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, área comparável à da Amazônia. Por isso, o chamamos de Amazônia Azul. As florestas tropicais estão sendo empurradas para o seu ponto de não retorno e o oceano está febril. Em apenas um ano, a temperatura média do mar elevou-se quase o mesmo que nas quatro décadas anteriores. A ciência comprova que a causa dessa enfermidade é o aquecimento global e o uso de combustíveis fósseis. A questão climática é uma necessidade vital de preservação do nosso ambiente e que a gente vai ter que tomar uma decisão. Primeiro, se acredita ou não. Se acredita, nós vamos ter que decidir que não existe outro espaço para a gente viver. É no planeta Terra.
O Lula segue esse script, né, que ele vem adotando nesses eventos internacionais antes mesmo dele assumir, né? Quando, logo que ele tinha sido eleito, ele foi para a COP do Egito, vocês lembram? Ainda nem tinha tomado posse e fez um discurso desses. E aí ele vai sempre repetir que ele tem muita preocupação com as mudanças climáticas, com o desenvolvimento sustentável, em proteger as pessoas que vivem em áreas afetadas. Eu chamo isso do canto da sereia do Lula, que funciona, né? Acaba encantando todo mundo mesmo. Bom, esse evento que ele tá rolando até o fim dessa semana, né? Essa Conferência dos Oceanos, e contou com a presença de quase 60 chefes de Estado na abertura. O propósito desse evento é tentar fazer uma mobilização mesmo em prol de ações de conservação e uso sustentável dos oceanos, além de arrecadar fundos. Então, o Lula prometeu ampliar de 26% para 30% a cobertura de áreas marinhas protegidas no país, e também prometeu ratificar o chamado Tratado do Alto Mar, que é um compromisso que foi adotado em 2023, pelo Brasil e por mais 115 países. Esse tratado tem como objetivo estabelecer a criação de parques marinhos em águas internacionais, que cobre 2/3, né, dos oceanos. São áreas que não são regulamentadas, é meio terra sem dono, mar sem dono. E para entrar em vigor, esse tratado precisa que 60 países ratifiquem, até o momento só 32. O Brasil mesmo não ratificou ainda. O Lula prometeu que vai ratificar ainda nesse ano. E aí ele falou assim, entre aspas, para assegurar a gestão transparente e compartilhada da biodiversidade além das fronteiras nacionais. E essa questão de você criar essas áreas em ambientes internacionais tem a ver com outro assunto que está sendo bastante discutido nessa conferência, que é a exploração de minério no fundo do mar. Que hoje, gente, é literalmente a nova corrida do ouro aí que a gente está vendo. Ou, na verdade, não ouro, mas outros minérios, né, que são esses muito críticos para tecnologia, para transição energética. Está todo mundo de olho agora em perfurar no fundo do mar. Na abertura dessa conferência, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o mar profundo não pode virar um velho oeste. E aí ele estava se referindo a uma decisão unilateral do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que anunciou agora em abril que está acelerando a análise ali de vários pedidos para minerar em águas internacionais, que é uma coisa que está fora da jurisdição do país. E ele está meio bancando louco, tipo, ah, pode minerar aí. O que é uma coisa complicada, porque existe um fórum internacional que está tentando criar regras para isso, que é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. É, inclusive, presidido por uma brasileira. E eles estão se reunindo, já tem um tempo, eles não conseguem se chegar a um acordo, mas a ideia é justamente tentar regular o que pode, o que não pode, para que não seja, primeiro, um faroeste, e segundo, que você não coloque em muito risco uma área que a gente não conhece direito o que pode acontecer, né? O secretário da ONU, né, o Guterres, falou isso. O presidente Macron, também da França, disse que está preocupado, que o oceano não está à venda, é um bem comum compartilhado, então não pode ser essa farra aí do caqui. E aí o presidente Lula também falou nisso, que é interessante. Assim, ele não mencionou especificamente o Trump, mas ele também disse, abre aspas, paira sobre o oceano a ameaça do unilateralismo.
Certo.
E que é preciso coibir uma corrida predatória por minérios. De fato, acho que é uma situação aí que a gente ainda não sabe muito bem o que pode acontecer. E tem um risco, né? Imagina, você minerando ali no fundo do leito marinho, uma região, né, de altas profundidades que a gente não conhece muito bem direito o que pode acontecer. Isso pode vir a desestabilizar mesmo, né? O clima. Lembrando que os oceanos, eles absorvem 30% do CO2 que é jogado na atmosfera. Então, se não fosse os oceanos, o mundo já estaria muito mais quente. Mas os próprios oceanos estão aquecendo. Então, ou seja, daqui a pouco eles vão perder essa capacidade de absorver CO2, né? Então, enfim, é uma coisa que a gente tem que cuidar, sabe? Não é assim farra da uva, não.
Então, e o Lula, ele também sempre aproveita essas ocasiões, né, para passar o chapéu. E antes de participar dessa conferência dos oceanos, em Nice, ele deu um pulinho em Mônaco, no domingo, para uma reunião, digamos, mais pragmática. Ele foi ao Fórum da Economia Azul e Finanças, que é um encontro organizado pela Família Real de Mônaco com instituições financeiras e filantrópicas para discutir o financiamento da preservação dos oceanos. E o presidente brasileiro fez até uma sugestão bem prática. Ele disse que as instituições financeiras poderiam cancelar ou reduzir as dívidas dos países em troca da preservação dos oceanos. Também falou de outra fonte de recursos que poderia ser usada pelos países em desenvolvimento, que é a emissão de direitos especiais de saque pelo FMI. Para as instituições bancárias, financeiras, o Lula fez uma cobrança direta, pedindo maior investimento para a preservação e a exploração sustentável dos oceanos, né? Ele parecia assim tão imbuído desse espírito de amor pelos oceanos que a gente até estranha um pouco por aqui, né, Giovana? Para nós aqui, oceano andar lembrando outra coisa.
Outra coisa, pois é. É engraçado, né, ele falar que os oceanos estão febris e que a causa dessa enfermidade é o aquecimento global e o uso dos combustíveis fósseis, como a gente acabou de ouvir, mas internamente o que ele quer é justamente explorar combustíveis fósseis e justamente no oceano, né? Claro, assim, acho que não vamos ser ingênuos, eu acho que todo mundo tenta fazer discurso bonito quando está nessas conferências internacionais e depois dentro de casa não tá tão preocupado assim, mas eu acho que a gente não pode deixar barato, né? Porque o Lula, de fato, ele se esmera, né, em tentar falar que ele é super preocupado, que é impossível falar de desenvolvimento sustentável sem incluir oceano, sem cuidar do clima, né? Enfim. É, mas só para lembrar, né, gente, assim, a gente tem falado bastante aqui daquele bloco 59, que a Petrobras está fazendo toda a pressão do mundo em cima do Ibama para conseguir começar a explorar lá na Foz do Amazonas. Mas ele é só a ponta do iceberg. Nessa terça-feira agora, dia 17, vai ser realizado um leilão da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, de outros 47 blocos. Imagina, né? O bloco da Petrobras é um, eles querem mais 47. É, recentemente, o pessoal do Clima Info fez um cálculo, considerando as estimativas de quantos barris de petróleo tem ali debaixo do mar, né? Ninguém sabe quanto tem ainda, mas eles estimam. E aí o pessoal calculou que se tudo que está lá for queimado, equivaleria a 4,7 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa emitidos, que é mais do que o Brasil emitiu nos últimos anos. É claro que muita gente vai argumentar que o fato de se a gente bancar o bonzinho e não explorar esse petróleo, o resto do mundo vai continuar explorando, ou que os países ricos tinham que fazer primeiro, porque afinal de contas eles enriqueceram com petróleo e quando chegou a nossa vez, não é a gente que vai abrir mão primeiro, né? Tudo bem, acho que são argumentos que a gente, né, são discussões internas, mas assim, não dá, né, para o Lula ir lá fora, ficar apontando o dedo para os outros falando que tem que acabar com combustível fóssil e não querer fazer sua parte, né?
Pois
não tem como fazer esse jogo.
Pois é. Bom, depois desse bloco aí de águas turbulentas, a gente vai agora para a luz calma de uma boa notícia que a nossa fada sensata, Alana, vem trazer agora no quadro A Luz no Fim do Túnel, logo depois da vinheta.
Falar de Cubatão, uma cidade que fica lá no litoral de São Paulo, ela foi conhecida nos anos 80 como Vale da Morte. E ela ganhou esse apelido por conta dos altos níveis de poluição. A ONU, inclusive, considerava que era a cidade mais poluída do mundo. Após décadas de esforços na recuperação ambiental, Cubatão recebe agora o selo internacional de Cidade Verde do Mundo, simbolizando a transformação da cidade nesses 40 anos. Para reverter esse quadro crítico de degradação, foi necessário um trabalho conjunto entre governo e sociedade civil, focando principalmente na recuperação dos manguezais, no plantio das árvores nativas e no controle das emissões industriais. Além de ser motivo de orgulho para os moradores, o selo também serve de incentivo para outras cidades que passam pelos mesmos problemas, mostrando que a transformação é possível. As informações são do portal UAI.
E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofindomundo@apublica.org. Se você se interessou pelos assuntos que a gente trouxe aqui, você pode acessar apublica.org/bomdiafindomundo, que a gente deixou alguns links e matérias interessantes para você lá. Outra coisa que você pode achar interessante é conhecer outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. A dica de hoje é a Rádio Escafandro, comandada pelo Tomás Chiaverini. Em seu episódio mais recente, a Rádio Escafandro analisa os caminhos do campo democrático diante do avanço da extrema-direita. Procura aí por Rádio Escafandro no seu tocador favorito e boa escuta. Ah, já ficando por aqui, mas deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo, Giovana Girardi, um abraço, até semana que vem.
Abraço, Terto, tchau, Marina, tchau, gente.
E Marina Amaral, um abraço.
Um abraço, tchau, gente, tchau, Gi.
Semana que vem estamos de volta em todos os tocadores de podcast, quinta-feira bem cedo e também no YouTube da Agência Pública. Também quinta-feira, 5h30 da tarde no C3 TV e às 18h30 na TVT. 11h30 da noite no canal universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal universitário. Para semana que vem, fiquem bem. Bom dia, fim do mundo. Este programa é apresentado por mim, Ricardo Terto, por Marina Amaral e Giovana Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. A pesquisa é do Gabriel Gama. A direção da TV PUC é de Júlio Weiner, a produção é de Stella Grossi, com apoio de Júlia Barbosa e Júlia Naspolini. Design por Roberto Morales. A coordenação de operações é feita por Ricardo Matias. Cristiano Nascimento faz a direção de corte e também a edição. Câmera e áudio por Alexandre Moreira, Diego Alves, Marcelo Correia e Wagner Rezende. A Beatriz Lago fez a nossa identidade visual e o Vitor Assan, o motion design. A trilha sonora é do Epidemic Sound. Lorena Morgana, Etienne Karen e Rafaela Ribeiro cuidam das nossas redes sociais e publicação no site. Cláudia Jardim é coordenadora de podcasts da Agência Pública com Estela Diogo na produção. Esse programa é uma parceria entre a TV PUC e a Agência Pública.